Obrigada, povo do louvor, vocês são uma benção. Que delícia ouvi-los. Amém. Glórias a ti, Senhor. Amados, nós já estivemos aqui pela manhã, foi uma benção, e eu creio que agora será também, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? E é Ele quem ministra aos nossos corações. É Ele quem nos convence, é Ele que nos ensina, é Ele que nos corrige, é Ele quem nos convence da palavra do Senhor. Amém? E hoje de manhã eu li um provérbio, hoje eu quero ler outro provérbio. E eu gostaria que vocês abrissem Provérbios 2, livro de Provérbios, segundo capítulo. E esse texto fala sobre a excelência da sabedoria. Amém? Quem já achou aí? Quem trouxe a sua Bíblia, levanta aí. Glória a Deus. Sabe que eu gosto de ouvir esse barulho de folhinha abrindo assim, ó? É legal, né? Porque hoje em dia a maioria traz seu celular e daqui a pouco a gente não vai estar nem ouvindo mais barulho de folha. E a minha preocupação é que chegue uma hora que ninguém mais saiba encontrar os textos na Bíblia. Se entregar a Bíblia para alguém, a pessoa diz, não sei achar, só sei achar no celular. Então o celular é uma bênção, ele facilita as nossas vidas, ele ajuda, mas não deixe de manusear a Bíblia. Não deixe de abrir, não deixe de ler a palavra na Bíblia, para que você não perca o costume de folhear, de manusear. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso, ou o juízo, te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Eu não vou ler o texto todo, mas eu gostaria que você terminasse de ler em casa esse Provérbios 2. Provérbios de Salomão, queridos, um homem tão sábio, um homem conhecido como um dos homens mais sábios, o filho do rei Davi, aquele que recebeu de Deus a incumbência de construir um templo para o Senhor. Um homem que teve muitas riquezas e que precisou de sabedoria para administrar todas elas. E como nós temos declarado, esse é o ano do quê mesmo? Do quê? Duplamente abençoado, alguns estão dizendo da porção dobrada, mas é um ano de termos uma porção dobrada mesmo, né? Sermos duplamente abençoados. Mas eu quero dizer, queridos, o que nós vamos fazer com essa dupla bênção que Deus vai nos dar? Como nós vamos administrar? E eu pergunto a você, se Deus te der o dobro do que você tem financeiramente, como você vai administrar? Se você tem uma casa e Deus te der mais uma, como você vai administrar? Se você já tem um filho e Deus te der mais um. Se você tem um trabalho e Deus aumentar e te der mais. Queridos, nós precisamos da sabedoria de Deus em todo o tempo para cuidarmos daquilo que Ele nos deu. Para administrarmos os bens que Ele nos dá. Porque Ele nos coloca como mordomos de todas as coisas. As coisas são dEle. Ele nos coloca como mordomos para que a gente administre. E nós precisamos de sabedoria. E aqui, Salomão, um homem que tinha tantas coisas, ele nos fala repetidamente sobre sabedoria. É em Provérbios que a gente vê quando diz lá que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a derruba. E nesse texto, ele está dizendo: filho meu, se aceitares as minhas palavras, ouça os meus conselhos. Preste atenção, é Deus falando através dele. Se esconderes contigo os meus mandamentos, amados, os mandamentos de Deus, eles trazem vida para nós, eles trazem proteção para nós. Se você aceitar as minhas palavras, os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque como pastorzinho também não enxerga muito bem. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Sabe que se nós deixarmos, o nosso ouvido vai estar muito atento a coisas tão terríveis que são ditas. Nós temos tanta facilidade de ouvir coisas que o celular nos transmite, mensagens da televisão, palavras, e a gente pega tão rápido. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa, queridos, e de repente passou na rua um carro desses de som fazendo propaganda de uma loja. E eu escutei pela primeira vez uma música que eu não vou cantar aqui. Mas a música só dizia assim: o nome dela é Jennifer. Se você já escutou, você sabe como é que é o resto da música. Uma música idiota, uma música boba. Gente, aquele carro passou uma vez. E na segunda vez que ele passou, parece que aquela música grudou no meu ouvido. E quando eu vi, eu estava lá cuidando da minha casa e cantandinho essa música. Uma música idiota. Então nós precisamos fazer os nossos ouvidos atentos à sabedoria, a palavras de sabedoria, a coisas que edificam as nossas vidas. Muitas vezes você vem ao culto, você ouve a palavra, você sai, e se alguém perguntar o que foi que você ouviu no culto hoje, o que foi que o pastor pregou, você vai ele falou a palavra de Deus. Eu lembro que ele leu lá um texto. Mas você não sabe, porque você não prestou atenção. Então Salomão está dizendo aqui: faça o teu ouvido atento à sabedoria, o teu ouvido para inclina o teu coração ao entendimento. Clame por inteligência, clame por entendimento. Alce a tua voz e fala: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Pai, para viver, para me relacionar. Me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria, Senhor, para administrar os meus negócios. Me dá sabedoria para educar os meus filhos, para conviver com os meus netos. Eu peço, Deus, ainda não tenho neto, mas eles estão chegando, se uma hora vão chegar. E eu já peço sabedoria, Pai, para lidar com os meus netos, porque eu não quero ser vó que estraga neto. Tá? Essa história de que pai educa, avô estraga, eu não quero essa incumbência. Eu quero contribuir com os meus filhos, com os meus genros, né, na educação dos meus netos. E eu peço sabedoria ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria. E aí, esse texto está falando assim: então, se você buscar sabedoria, se você clamar por entendimento, se você procurar a sabedoria como prata, e como tesouros escondidos, entendendo que a sabedoria é valiosíssima, então você entenderá o temor do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme ao Senhor, quando você tem respeito pelo Senhor, quando você reverencia o Senhor, já é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa sábia. Porque aquele que despreza a Deus é totalmente tolo. Então tema o Senhor. Esse é o princípio. Mas busque, deseje. Porque conhecimento, queridos, você pode adquirir muito fácil. Mas a sabedoria é você pegar esses conhecimentos e colocá-los em prática. sabedoria para administrar a tua inteligência, sabedoria para administrar aquilo que tem sido gravado no teu coração, sabedoria para transmitir a palavra de Deus de uma forma graciosa. Porque quando nós pegamos a palavra de Deus, queridos, e nós queremos ministrar no coração das pessoas, e a gente vem assim como, parece que com martelo, batendo, realmente pregando a palavra, né? Mas com dureza, essa palavra não entra no coração. Eu ouvi um dia de uma pessoa dizendo assim que ela dizia as verdades, mas ela dizia as verdades desprovidas da graça, ou seja, sem o favor de Deus. E quando ela entendeu que aquilo não atingiu o coração das pessoas, ela começou a dizer: Deus, que eu saiba falar, mas que as minhas palavras, que eu transmita a tua verdade junto com a tua graça. E quando você fala uma palavra em amor, quando você fala uma palavra com misericórdia, quando você fala uma palavra com mansidão, com sabedoria, por mais firme que seja essa palavra atinge o alvo. Essa palavra fica gravada, a pessoa aprende, a pessoa entende e a pessoa muda de vida. Até para pregar a palavra, queridos, nós precisamos ser sábios. Até para dizer verdades, nós precisamos de sabedoria. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Para aqueles que caminham em retidão. E aqui continua dizendo, queridos, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. E o bom siso ou o bom juízo guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal. Quem aqui precisa que Deus o livre do caminho do mal? Eu não sei você, mas eu preciso todos os dias. Como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, eu já fiz. É olhar para algo e julgar. É abrir a minha boca e falar algo que eu não deveria ter falado. É fazer uma crítica ao invés de fazer um elogio. É um pensamento que surge que eu digo: Senhor, por que esse pensamento está aí? Então, se nós buscarmos essa sabedoria e clamarmos por entendimento, por conhecimento, o Senhor nos guardará, queridos. E aqui fala que essa sabedoria entrará no nosso coração, o conhecimento será agradável à nossa alma e o bom juízo ou bom siso nos guardará. Provérbios 3, eu quero ler só dois versículos, diz assim: confia no Senhor, verso 5. 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal e será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aí vem o versículo que o pastor Dinho leu: honra o Senhor com os teus bens, com a primícia da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Queridos, aqui está dizendo para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Como é triste quando você conversa com uma pessoa que se acha tão sábia, que se acha tão conhecedora de tudo, mas você olha para a vida dessa pessoa e ela vai de mal a pior. Os conselhos que essa pessoa dá te levam para o buraco. O estilo de vida que essa pessoa tem é totalmente desagradável ao Senhor, e ela se acha tão sábia, tão cheia de si, tão cheia de conhecimento e de arrogância e de orgulho, e nós sabemos que o orgulho precede a queda. Que Deus rejeita aqueles que são soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, nesse verso 7, do capítulo 3 de Provérbios, Ele está dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e isso será saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Mas um pouquinho antes ele fala assim: não te estribes no teu próprio entendimento. E eu falei sobre isso hoje de manhã. Quem já andou a cavalo, quem já viu um cavalo, sabe que tem a sela, mas tem também o estribo, que é aquele aparelhinho, aquela pecinha, sei lá como é que chama, onde a gente apoia o pé quando senta na sela do cavalo. Quem já viu, quem já andou, quem sabe do que eu estou falando. Então é ali que você coloca os teus pés para você se firmar. E aqui está dizendo: não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Porque se você se firmar só naquilo que você sabe, o que você acha que sabe, você pode cair. Mas confie no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Nós poderíamos parar por aqui, queridos, mas tem mais um texto que eu quero falar, que fala de sabedoria. E está lá quase no finalzinho da Bíblia, no livro de Tiago. Está quase chegando em Apocalipse. Hebreus, Tiago, aí vem 1 Pedro, João e Apocalipse, Judas e Apocalipse. Tiago, também no capítulo 3, vai falar um pouquinho mais sobre sabedoria. E eu achei muito interessante um tempo atrás, quando eu li esse texto, que fala de dois tipos de sabedoria. E eu quero ler com você, começando capítulo 3, do verso 1, que fala um pouquinho sobre a língua. E como eu disse que nós precisamos de sabedoria, amados, nós precisamos de sabedoria para falar, para expressar, para nos explicar, para conversar, para negociar. E aqui está dizendo no capítulo 3 de Tiago, verso 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Fala comigo: misericórdia. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira? Ou a videira figos? Tampouco pode de água salgada, tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante um bom procedimento, ou, em outras versões, mediante um condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento de facção, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Esse texto nos fala sobre a nossa língua como algo que é indomável. Aqui se refere ao cavalo, que para ser domado é colocado um freio na sua boca, e quando a corda é puxada, né, aquilo faz com que o cavalo obedeça. Aqui fala sobre um grande barco que é direcionado por um pequeno leme. E fala que a nossa vida, ela pode ser direcionada pela nossa língua. E essa língua pode nos levar para o inferno, se nós não cuidarmos. A pastora Su, no início do culto, naquele videozinho, falou que a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Nós vamos comer daquilo que nós falamos. Sabe, querido, se nós não tivermos sabedoria, recebemos o nosso salário e pegarmos aquilo e dissermos assim, é uma porcaria mesmo, isso aqui não serve para nada. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Não paga metade das minhas contas. Meu querido, realmente o teu salário vai ser cada vez menor, não vai pagar as tuas contas e você vai continuar endividado, porque ao invés de abençoar, ao invés de profetizar vida e vida com abundância, fartura, você está amaldiçoando o teu salário. Se você olha para o teu marido e fala assim, meu marido é um banana, meu marido não presta para nada, minha vida é impossível, meu marido... Querido, se eu tivesse declarado essas palavras para o meu marido, depois da minha conversão, como eu declarava antes, hoje ele não seria o homem que é. E hoje de manhã ele pregou e eu ouvi ele pregar e eu falei para ele, meu marido, essa tua progressão foi nota 10. E eu me delicio ouvindo ele pregar. Mas sabe as primeiras vezes que ele pregou, queridos, eu ficava torcendo para que ele não citasse um versículo de cor, porque eu sabia que ele ia falar errado. Eu ficava em cólica, sentada no banco, porque eu sabia que ele ia falar e ele ia citar, e ele ia citar errado. Eu ficava lá torcendo por ele. E um dia eu percebi que nas minhas orações eu estava murmurando e eu dizia, Senhor, muda o meu marido, Deus. Até que um dia eu peguei Salmo 128 e eu comecei a declarar Salmo 128 na vida do meu marido. E eu comecei a dizer, bem-aventurado é o Diógenes, porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo irá bem. Eu, Regina, serei como uma videira frutífera. Os nossos filhos como rebentos de oliveira. Tudo que o Diógenes fizer prosperará. E nós viveremos para ver os filhos dos nossos filhos. Profetize a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Havia momentos, queridos, que meus filhos, três filhos, três crianças, depois três adolescentes, depois três jovens, hoje três adultos. Havia momentos que me faltava fôlego para aguentar os três. O pai viajando, eu levando eles para a escola, eu levando eles para cá, e levando para cá, e trazia para o ensaio um, e de repente levava o outro na escola ministerial, e voltava porque o outro estava lá no Manaí, e o outro estava na escala de louvor. Gente, faltava fôlego. E você acha que eles eram bonzinhos, que eles não clicavam, que não implicavam? Nada. Para arrumar uma cama era difícil. Para lavar uma louça era da murmuração. Mas eu vou dizer para vocês, eu não desisti, eu perseverei. E não lavava a louça do café, eu juntava do café do almoço e fazia lavar, e se não lavasse, ficava quase de tarde. E até que eles aprenderam a duras penas que eles tinham que me ajudar. E vou dizer para vocês, queridos, os três são bênção. O Eduardo, no final do ano passado, se mudou para Prudentópolis, está morando lá. Alugou um apartamento, está pagando a própria conta, como dizer, como dói, né? Queridos, mas nós chegamos lá, o apartamento dele está limpo e organizado. Ele arruma uma mesa e faz uma comida muito bem feita para nós. E se a gente for dormir lá, a cama vai estar limpa e arrumada. O que você tem ensinado para os seus filhos? Talvez você já tenha desistido de primeira, na segunda. Os seus filhos vão te desafiar para ver até onde você vai. Para ver se você é aquela mãe louca que grita e diz assim, a mãe surtou de novo. Quem já ouviu isso? A mãe surtou. E eu olhava para ele e dizia assim, vocês não me viram surtada ainda. Vocês vão me ver. Me obedece. Tem gente rindo aqui porque já conviveu lá em casa, sabe como é que é as coisas. Gente, eles aprenderam. Mas quando eu ia orar, eu mudei, queridos, porque eu dizia assim, Senhor, meus filhos estão rebeldes. Deus, eu não estou aguentando mais a teimosia. Senhor, eu faço... E eu mudei. E eu comecei a declarar, Senhor, a tua palavra diz que os meus filhos são ensinados do Senhor e será grande a paz dos meus filhos. Os meus filhos não foram criados para perdição e eles estarão perto de nós. Os nossos filhos, eles serão frutíferos, serão bem-aventurados em tudo que fizerem. Eles são bênção, eles são presente do Senhor, eles são como flechas nas nossas mãos. Eles vão alcançar o que nós não alcançamos. Sabe, queridos, com a tua língua você pode abençoar ou você pode amaldiçoar. E a minha pergunta nesta noite é: como você tem usado a tua língua? Com sabedoria ou com tolice? Eu ia para frente do espelho e dizia, Deus, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô acabada. Oh, Jesus, ouvido, oh, céus. E um dia eu comecei a olhar e falei, Deus, obrigada, Deus, por tudo isso que o Senhor me deu. Obrigada, Deus, que eu sou saudável. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu não sei o que vocês acham de mim, mas eu acho que eu tô cada dia melhor. Eu acho que cada dia eu tô melhor, esse marido tá cada vez mais apaixonado por mim. Porque eu digo, marido, felizardo é você, porque Deus te deu tudo isso. Entendeu? Sabedoria, mano. Sabedoria para aconselhar, queridos. Entender que há tempo de falar e há tempo de calar, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Queridos, há pessoas que você aconselha, 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 fala, fala, e a pessoa não te ouve, não muda de vida. Vou te dar um conselho. Para de aconselhar. Deixa essa pessoa sentir saudades dos teus conselhos. Deixa essa pessoa sentir saudades das tuas palavras de sabedoria. Para de dar pérolas aos porcos. Fica calado. Vai para a presença de Deus e começa a profetizar a vida. Pare. Pare de gastar a tua saliva falando para quem não quer te ouvir. Ore por essa pessoa e profetize vida. E declare bênção. E diga, Senhor, quebranta o coração dessa pessoa. Senhor, essa pessoa não está me valorizando. Essa pessoa não está me honrando. E agora eu vou fazer o quê? Vou apontar uma arma para essa pessoa e dizer, me honre na marra? Não vai adiantar. Queridos, nós precisamos de sabedoria em todo o tempo. Para todas as coisas. Quem aqui precisa de sabedoria para a sua vida financeira, levante a mão. Quem precisa de sabedoria para se relacionar com seu cônjuge, que não é fácil de lidar, que nem o pastor Dinho. Quem precisa de sabedoria para cuidar das suas próprias emoções do tempo em que os hormônios estão bagunçados, levante a mão. Quem precisa de sabedoria para educar e conviver com os filhos? Quem precisa de sabedoria para aprender como conviver com uma mãe de 90 anos? Que às vezes te desafia e que te fala, fica quieta, cala a boca. E aí você fica indignada com isso. E você tem que respirar fundo e entender que ela é uma pessoa maravilhosa, mas é tua mãe, mas que a idade está pesando. Quem precisa de sabedoria para lidar com o chefe, com o patrão, com o funcionário? Quem precisa de sabedoria para fazer parte de um ministério, para ser líder de célula? Queridos, nós precisamos de sabedoria o tempo todo. E nós demonstramos sabedoria, queridos. Aqui está dizendo: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o teu convívio com as pessoas, o teu proceder. Se pelo contrário, tendes em vós, no coração, vou terminar aqui com esse texto, tá, amados? Que eu já li, mas vou ler de novo. Se tendes em vós coração inveja, fala comigo, inveja, amargura, sentimento faccioso. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que vive causando divisão para todo lado, para onde vai, cria confusão, traz divisão, traz briga. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Queridos, essa com inveja, amargura, que traz divisão, que mente, não é a sabedoria que vem do alto. Antes, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Fala misericórdia, Senhor. Arranca de mim essa falsa sabedoria. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, repete comigo, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Vou traduzir para vocês aqui, queridos. Puro vocês sabem o que é, né? Vocês sabem que é uma sabedoria pura, não é algo que é contaminado. Depois é pacífica, ela gera paz por onde ela passa. É uma sabedoria que não fica se vangloriando e querendo humilhar os outros, mas ela gera paz por onde ela é expressada. Indulgente. Indulgente é uma pessoa que tem facilidade de perdoar, que é disposta a perdoar. Então, uma pessoa sábia, ela se dispõe a perdoar, a relevar os erros dos outros. Ela não fica amargurada. Ela é plena de misericórdia, ela olha a miséria do coração do outro e ela se compadece do sofrimento do outro. Uma pessoa sábia, ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Por onde essa criança, olha só, para essa pessoa passa. O fruto do Espírito é manifesto, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. É imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria lá do alto, que primeiramente é pura. E é esta sabedoria que eu quero profetizar sobre a sua vida. Esta sabedoria que por onde passa deixa bons frutos. Essa sabedoria cheia de misericórdia, não de orgulho e de divisão. Essa sabedoria que promove a paz. Essa sabedoria que tem facilidade e disposição de perdoar aqueles que erram. Essa sabedoria que é misericordiosa, que vê alguém sofrendo, mas estende a mão. Esta é a sabedoria que eu declaro e que eu profetizo sobre cada um nesta noite. Que nesse ano vocês possam andar e demonstrar a sabedoria que há em vocês através das palavras e de um bom procedimento. Que antes de falar vocês pensem, e se falaram algo errado, tenham a humildade de pedir perdão, para que vocês possam expressar a glória de Deus por onde passarem, para que as pessoas possam receber a graça de Deus através das suas vidas. Que vocês falem a verdade, mas a verdade cheia do amor, da graça e da humildade do Senhor. Porque, continuando aqui em Tiago, diz assim, Deus, capítulo 4, verso 6, antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Fique de pé, nós vamos encerrar o culto. Eu quero declarar sobre a sua vida essa sabedoria vinda do alto. Se você nunca tinha lido, leia. Leia Tiago, são pouquinhos capítulos. Nós vamos estar no final aqui ungindo quem ainda não recebeu unção esse ano. Tem alguém que não recebeu unção esse ano? Então esses que não receberam, venham ao centro, né? No finalzinho, e nós vamos estar ungindo vocês. Amém? Vamos orar, queridos. Coloque a mão no teu coração. Essa palavra falou com você? Falou com dois, que bom. Duas pessoas receberam a palavra. Glória a Deus por essas duas pessoas. Que maravilha. Essa palavra falou ao teu coração? Amém. Eu gostaria que você relesse em casa Provérbios 2 e esse texto de Tiago 3. E deixasse Deus ministrar novamente ao teu coração. Grife, anote, procure, veja o que em você precisa ser mudado. Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos na tua presença, como já dissemos no início do culto. Nós somos a tua morada. O Senhor habita em nós e o Senhor pode mudar todas as coisas de lugar. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento para vivermos de um modo que glorifique o teu nome. Nós desejamos essa sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, misericordiosa, que é bondosa. E nós rejeitamos essa sabedoria humana, animal, maligna, diabólica, como a tua palavra fala. A sabedoria cheia de ódio, a sabedoria cheia de orgulho, essa não é a sabedoria que vem de ti. Nós queremos ser pacíficos, Pai. E por onde passarmos, levarmos a tua paz, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja, Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz que só o Senhor Jesus pode dar. A paz que excede todo entendimento. A paz que independe das circunstâncias. Eu declaro sobre a tua igreja a sabedoria que vem do alto. Eu declaro, Senhor, que os teus servos abrirão a boca e dos seus lábios sairão bênçãos, sairão palavras proféticas de vida e vida com abundância. Eu declaro sobre eles, Senhor, que terão relacionamentos abençoados, saudáveis, e que tudo o que fizerem prosperará para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus